palavra, não na nossa força, mas na força do teu poder, na força do Espírito Santo, nos ajuda, nos dá graça. Senhor, o Senhor é o centro de todas as coisas. Convém que o Senhor cresça e cada vez mais nós diminuamos. Muito obrigado, nos dá graça, nos dá unção do teu Espírito, Senhor, e nós queremos descobrir o que o Senhor tem no teu coração, para o coração da igreja. Fala conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Nós temos falado nos últimos dias sobre gerar filhos espirituais, gerar filhos para o reino de Deus. Quem já ganhou uma pessoa aqui para Jesus? Esse ano, quem já ganhou? Quantas pessoas você vai ganhar até o fim do ano? Duas, três, cinco, dez, vinte? Você é um gerador de pessoas, amém? E eu creio que isso está no coração do crente, do cristão. Nós somos geradores de pessoas, geradores para o reino de Deus. Geramos para o reino de Deus. E esses dias, estava orando com os líderes, Deus falou comigo que nós precisamos ministrar para os nossos líderes essa palavra. Que os nossos líderes sejam líderes frutíferos. Amém? Quem é líder frutífero aqui? Somos líderes frutíferos. E nós precisamos ministrar essa palavra, precisamos falar sobre essa visão de gerar. Mas alguns líderes, e nós temos muitos grupos, mas alguns líderes nos perguntaram assim: pastor, qual é o segredo para gerar? Pergunta para o seu irmão, tem algum segredo para ser um gerador de filhos? E a gente ministra, nós falamos da palavra, falamos dos princípios de Deus. E eu sei que em todas as coisas existe um segredo para tudo funcionar. Você olha para a família, você olha para o trabalho, você olha na igreja. E tudo funciona de acordo com a palavra de Deus. E quando nós falamos em gerar, ser geradores de vida, existe um segredo também. Então, quando nós falamos que existe um segredo para ser vencedor, e eu sei que isso fala conosco, né? O apóstolo João tem ministrado sobre os segredos dos vencedores. Não sei se você ouviu a ministração a semana passada, os segredos dos vencedores. Quem é os vencedores aqui? Amém? Somos vencedores de Deus, e glória a Deus por isso. Falamos que os vencedores, eles andam na prosperidade de Deus. Mas eu quero dizer para você que o segredo para gerar filhos, e Deus falou comigo nesse aspecto, e eu queria compartilhar com você nessa tarde. O segredo para gerar filhos, em primeiro lugar, é morrer. Fala para o seu irmão, o segredo para gerar é morrer. Pastor, eu não queria morrer agora, estou tão novo. Não é isso que nós estamos falando, nem o que vamos falar. Essa morte é uma morte da carne, é uma morte da nossa alma. E eu queria dar um nome para essa ministração. Morrer, fala para o seu irmão, essa ministração chama-se morrer, atrair e gerar. Vamos descobrir como é que funciona isso, como somos líderes frutíferos dentro dessa visão. Então, o segredo da frutificação, muitas pessoas, né, pessoas do mundo secular, eles querem ser frutíferos, querem ser prósperos, e isso é muito bom. Mas o segredo da frutificação, o segredo da geração de filhos está na cruz. Fala para o seu irmão, o segredo está na cruz. E quando nós entendemos que o segredo para sermos frutíferos, o segredo para gerar muitos filhos está na cruz, algumas coisas começam a cair por terra. Porque não é uma questão de método. Porque existem muitos métodos, e eu sei que você conhece, e conhecemos também, mas o segredo não são os métodos, o segredo está na cruz. Não é uma questão de estratégias. Podemos estabelecer muitas estratégias, mas se nós não formos lá na cruz, nada vai funcionar. Mas é uma questão de morte. Fala para o seu irmão, está pronto para morrer? Fala assim, nessa tarde você vai morrer. E como é bom a gente entender essa morte, porque a morte da nossa alma é a morte da nossa carne. E quando um líder não morre, ele fica isolado. Fala isso para o seu irmão, quando o líder não morre, ele fica isolado. E nosso entendimento é esse: quando o líder não morre, ele não frutifica. Quando o líder não morre, ele também não gera filhos. Espera aí, pastor, o que o senhor está dizendo? Nós estamos dizendo que existe uma palavra em operação do reino de Deus, uma palavra falada pelo próprio Jesus, que para gerar, em primeiro lugar, tem que morrer. Para gerar, para atrair as pessoas, tem que morrer. E o processo começa lá na cruz. E eu quero falar sobre isso nessa tarde: morrer, atrair e gerar. Nós somos geradores de vidas, amém? Nós somos chamados para gerar filhos, nós somos chamados para frutificar, nós somos chamados para dar muitos frutos, mas não tem como fazer isso se não seguir essa ordem. Morrer, fala para o seu irmão, morrer. Morrer. Morrer mais um pouquinho. Atrair e gerar. Abre a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 12. Vamos ler um texto aqui que fala sobre isso e vamos fundamentar a nossa ministração nesse texto aqui de João 12, verso 24 e 25. Todos acharam? João, Evangelho de João, Novo Testamento, capítulo 12, verso 24 e 25. Diz assim: em verdade, verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, o que está escrito aí? Gera muitos frutos. E aí no verso 25 ele vai contradizer algo que muita gente não tem um entendimento. Quem ama a sua vida, perdê-la, mas quem odeia a sua vida nesse mundo, o que acontecerá? Produzirá muitos frutos. A minha versão diz que produzirá muitos frutos. Então, eu quero compartilhar com você isso nessa tarde. O próprio Jesus, aqui no capítulo 12, ele dá um exemplo de um grão de mostarda, né? Um grão de trigo, quando ele cai na terra, para ele virar uma árvore, para ele dar muito fruto, precisa fazer o que em primeiro lugar? Morrer. Se essa semente não morrer, ela não vai gerar frutos. E nós precisamos entender que a frutificação, ela passa por um estágio. E nós precisamos entender como é que funciona isso. Jesus estava ali com seus discípulos, e isso funciona no natural. Se você pegar uma semente de qualquer planta e você joga na terra, para ela dar frutos, primeiro ela tem que morrer. Pergunta para o seu irmão baixinho: tem alguma área da sua vida que você ainda não morreu? Pergunta baixinho: você é nervoso? Se você tiver alguma área, se existir algumas áreas, e me incluo nisso, da nossa vida, que nós não morremos, nós vamos ter que morrer. Porque se não morrer, o que acontece? Não dá fruto. Então está escrito aí nesse texto, João. Ele diz o seguinte: o próprio Jesus diz que ele lança a semente na terra e para que aconteça uma grande frutificação, o primeiro estágio é morrer. Então, eu quero compartilhar com você, agora você vai voltar lá no começo da Bíblia, vamos ver o estágio dessa frutificação, como é que funciona isso. Vamos lá no capítulo 2, verso 16 e 17. Vamos compartilhar esse texto aqui, que fala de morte também. 2, 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. É o primeiro livro da Bíblia, está fácil de achar. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diga: eu não vou comer nada hoje. Aí a carne não gosta. Vamos lá, o verso 16 diz o seguinte: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: desta árvore do jardim comerás livremente. 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que comeres dela, certamente... Então, Deus coloca o homem no jardim. Amém? Deus pega o homem, Deus cria todas as coisas, e a Bíblia diz que cada coisa que Deus criava, Deus falava, isso é muito bom. Mas Deus cria um cenário, Deus cria um jardim, e chama o homem e chama a mulher, coloca-os no jardim, e certamente tem uma palavra de Deus para que o homem e a mulher frutifiquem. E depois nós vamos ver que essa palavra ela entra em operação na vida do homem e na vida da mulher. Eu quero dizer para você, Deus te chamou você para ser frutífero. Em tudo, em todas as áreas da sua vida, você tem que frutificar. Fala para o seu irmão, eu sou frutífero. Fala, eu sou mesmo. Esse mesmo é quando tem convicção que é, amém? Então, se existe alguma coisa que não está funcionando, nós vamos orar e Deus vai trazer a revelação e o entendimento nos nossos corações, para que nós possamos entender. Então, nesse capítulo aqui, Deus dá uma ordem para a mulher. Deus diz o seguinte, para a mulher e para o homem. Diz o seguinte, olha, tudo isso aqui vocês podem comer, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. E certamente o casal, eles tinham que morrer para aquele tipo de relacionamento com aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. As outras, elas poderiam comer dos frutos, amém? Mas aquela que Deus falou para não mexer, não mexa. Fala para o seu irmão, se Deus mandou você não fazer uma coisa, olha nos olhos dele, fala, nem preciso dizer o resto, né? Fala, pastor, mas dá uma vontade de comer daquele fruto. Existem algumas coisas que Deus não preparou para a gente. Tem coisas que Deus não preparou nem para mim, nem para você. Mas fala para o seu irmão, para frutificar, tem que morrer. E uma das coisas que eu percebo aqui nesse texto, quando a serpente começa a conversar com a mulher, existe ali uma natureza humana que precisaria morrer. A natureza humana é a nossa vontade, fora da vontade de Deus. Fazer morrer o velho homem, as suas atitudes. Existe atitude no velho homem que ele quer ressuscitar todos os dias. Você percebe uma coisa? A gente vem para o Evangelho. Quem aceitou Jesus aqui? Todos nós aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida para Deus. Nós começamos a aprender a palavra, nos batizamos. Quem já foi batizado aqui? Você lembra lá quando o teu líder te afundou na piscina? Lembra? Lá no sábado agora teve um batismo na minha casa. Morreu 26 pessoas. Morreu para o mundo. Morreu a velha natureza humana, por isso que afunda assim, né? Lá embaixo. Morre a velha criatura e nasce uma nova pessoa. Então, fala para o seu irmão, já morremos. Morreu o velho homem. Morreu as atitudes humanas. Morreu as vontades carnais. E nós cremos nisso que morre. Morre os desejos, morre os pensamentos, morre aquelas vontades humanas. E aí acontece o seguinte, nós vamos começar a entrar num novo processo. Precisamos deixar a palavra de Deus ser implantada dentro de nós para fazer morada, para que a nossa alma não se levante. Porque todo dia, o velho homem, quando você acorda, ele quer se levantar na minha e na sua vida. Você quer ver uma coisa? Você pensa que não, mas o velho homem todo dia ele faz um apelo para você. Se você não vigiar, se eu não vigiar, se nós não vigiarmos, nós vamos estar vivendo igual qualquer pessoa do mundo. De repente, você vai se pegar falando palavrão, não aqui, da outra igreja, as pessoas de lá. Aí a pessoa, eu te falei que não devia falar, ah, o meu velho homem, são os apelos daquele homem que já morreu, amém? Mas ele vive querendo ressuscitar dentro de nós. É a velha natureza humana. É fazer coisas erradas, não tomar cuidado, porque senão o velho homem ele quer destruir o caráter do novo homem, mentir, fazer coisas que não deve fazer. Fala para o seu irmão, mas graças a Deus esse homem já morreu. Amém? Então nós precisamos fazer morrer a velha natureza humana para que nós possamos ressuscitar com Deus. Mas a Bíblia tem um texto aqui tão tremendo, vai lá em Tiago 1:21 agora. Preciso ler isso com você, para você ter esse entendimento. Tiago, Tiago 1. Tiago 1, 21. Todos acharam? Vamos esperar um pouquinho. Tiago 1, 21. Dizendo o seguinte. Vamos ouvir então. Pelo que, despojando de toda impureza. Então as Bíblias, tem umas versões, está escrito de toda imundícia. De todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra de Deus, que é implantada em vós, que é poderosa para salvar as vossas almas. Imundícia, impureza, estão agregadas na nossa alma. Mas a Bíblia diz nesse texto, se nós recebermos a palavra de Deus, que é implantada em nós, ela é poderosa para salvar. Essa palavra salvar está no presente, no passado ou no futuro? No presente e no futuro. Salvar, ela vai acontecer ainda. Então, está acontecendo e ela tem que permanecer acontecendo. Então, a nossa alma, nós precisamos receber a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser implantada em nós para que a nossa alma seja salva. Então, o diabo descobriu isso. O diabo descobriu que se nós, o texto diz aí, despojando-se de toda impureza, despojando-se de toda imundícia, o diabo descobriu, se a gente se afastar dessas coisas, da imundícia, da impureza, das coisas erradas, se a palavra de Deus foi implantada em nós, ele não está dizendo que nosso espírito vai ser salvo. A nossa alma. Fala para o seu irmão, o teu espírito já é salvo. Então, se o diabo sabendo disso, ele vai fazer uma coisa. Ele vai procurar que isso não aconteça na vida do cristão. Que a palavra de Deus não seja implantada na minha vida e na sua vida. E ele vai fazer uma coisa. Fala para o seu irmão, ele vai tentar distrair você. Ele vai tentar nos distrair, e depois ele vai tentar nos atrair, e depois ele vai tentar nos matar. Pastor, vai matar para morrer mesmo? Não, mata no espírito. Você já viu gente que é morta no espírito? Não tem vontade de fazer nada, a pessoa vive só para ela mesma, não tem convicção de fé. São pessoas assim, isoladas do mundo, por quê? Porque elas foram atraídas, elas foram roubadas, e elas estão num processo de morte, não tem alegria, não tem convicção de fé, não tem metas. E o diabo faz isso, então ele tenta, de todas as formas, atrair essas pessoas. Depois você vai ver que é um processo parecido, o diabo tenta fazer coisas parecidas, muito parecidas com as coisas de Deus. Então ele vai tentar atrair, mas antes de atrair, sabe o que ele faz? Ele engana, ele usa o método do engano. Ele vai fazer o seguinte, ele vai tentar distrair. Eu lembro de uma história, eu conto sempre no curso. E nós lemos esse texto que Deus falou para a mulher, olha, você não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Leu isso na Bíblia? É verdade isso? A serpente falou assim para ela, você vai ver o texto depois, ela falou assim, por que você não come? Ela falou, não, não posso comer. Mas come, não, não posso. É aquele negócio, né? Você já fez uma coisa que você não queria fazer? Fala a verdade, eu também já fiz. O apóstolo Paulo fala, olha, o bem que eu tenho que fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. E a serpente não ia desistir. Come, boba, não quero, come. Come que emagrece, ela comeu. Olha só, tá brincando, mas ó. Os apelos para nos distrair, é assim mesmo, a serpente. E depois você vai ler o texto, olha só, mais ou menos funciona assim. Volta lá para o capítulo 3 do livro de Gênesis e vou mostrar para você como é que funciona essa distração. Vai no capítulo 3, primeiro livro da Bíblia, vamos voltar lá agora para você ver como que nós temos que morrer para o mundo e viver para Deus. Mas o diabo quer fazer ao contrário. Olha só a distração aqui. Fala, seu irmão, cuidado com a distração. Achou aí capítulo 3 de Gênesis? Quem achou diz amém? Diz assim o capítulo 3, verso 2. Vamos ler do primeiro. Ora, a serpente, a mais astuta de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito, essa disse à mulher assim, que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? Está perguntando. Olha só a intimidade da mulher com a serpente. Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim poderemos comer. Olha só agora, ela está se incluindo, essa palavra está no plural também, poderemos comer. Então, está sugestionando ali que existe uma possibilidade de fazer uma coisa errada. Fala, seu irmão, tem possibilidade de fazer uma coisa errada na sua vida? Então eu quero dizer para você, se tem a possibilidade, cuidado e ore muito. Porque primeiro a gente só admite a possibilidade. E aqui eu vou dar um parênteses das possibilidades malignas que saem da boca, não das irmãs nem dos irmãos dessa igreja, da outra. Quando briga. Serpente representa a confusão. Amém? Esse casamento é uma porcaria, eu não sei porque eu casei. Aqui você não vou nem perguntar, porque aqui ninguém fala isso. Aí o marido fala o seguinte, eu casei com a mulher errada. E aí vai liberando essas palavras. Isso vai gerando, sabe o quê? Morte. Mas não é aquela morte que nós falamos que Jesus quer que nós morramos. É uma morte que traz confusão, morte espiritual, quebra os relacionamentos, destrói os relacionamentos. E o diabo veio para fazer isso. Matar, roubar e destruir os relacionamentos. Então, a serpente está induzindo a mulher, falou, não, você pode comer. Aí ela começa, aí entra a dúvida no coração da mulher. Falou, mas Deus falou para não comer, se eu comer, eu vou morrer. E a serpente fala, você não vai morrer. E Deus falou, se comer, certamente morrerás. E morre, sabe para onde? Morre para os planos de Deus, morre para os propósitos de Deus. E aí a serpente começa a induzir a mulher, porque o diabo quer fazer as coisas parecidas com as coisas de Deus. Quando você morre para o mundo, você vive para Deus e Deus te usa poderosamente. Mas quando você morre para Deus, você vive para o mundo e aí a coisa fica feia. Então o diabo ele quer fazer uma coisa muito parecida, mas ao contrário. E olha só o que vai acontecer aqui. A serpente, a primeira coisa que ela fez, fala para o seu irmão, a primeira coisa que ela fez, ela atraiu a mulher. Ela atraiu. Fala bem alto, atraiu. Fala a segunda coisa. Ela enganou a mulher. E a terceira coisa. A mulher morreu. Olha o processo. Atrair, enganar e morrer. E olha só, no mesmo capítulo, vamos lá no verso 6. Olha como é que funciona isso. Capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Fala para o seu irmão, essa que não podia comer. A mulher disse que era boa para se comer, Deus disse que não era. Agora ela já tinha sido. Olha só, esse relacionamento. Eu não sei como funciona isso, não tive a revelação, mas a Bíblia não fala isso, mas eu fico pensando. Você já viu, quem já conversou com a serpente aqui? Quem já? Eu não conversei. Mas não está dizendo que a mulher estava conversando com a serpente? Naqueles dias eu não sei como é que funcionava a coisa. Oi, cobrinha, tudo bem? Tudo, você vai ver, eu te pego qualquer hora dessa. A serpente, eu imagino que ela estava fazendo isso. E estava, a Bíblia diz, eu não sei se naquele tempo conversava com os bichos, né? Tá, não está bem claro isso. Mas a Bíblia diz que a serpente estava conversando com a mulher e a mulher e a serpente sugestionou que a mulher desobedecesse a Deus. Falou, olha, por que, que você não vai ali? Olha só que coisa linda é aquela árvore. Aquela que Deus, engraçado que Deus deu um jardim, tinha tanta coisa para fazer. Mas naquele lugar que não era para mexer, a mulher, e quando eu digo a mulher, digo o homem também, ela vai lá para desobedecer a Deus. E olha só como é que começa o processo de morte. Capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos, desejável para o seu entendimento. Aí não vou, nem vou mais ler aí. Se é agradável, se é desejável, se ela já tinha sido atraída, é uma questão de tempo. Porque a serpente já tinha feito o papel dela. Ela atraiu a mulher. Ela lançou a semente, quando eu digo mulher, digo homem também. Uma semente errada ficou no coração e de repente ela vai lá. Naquele lugar, ela olha aquilo que Deus falou, isso aqui não mexa. Aí o texto diz que ela começa a ver. Ela começa a achar que é agradável. Não é um maligno isso? Uma coisa que é das trevas, coisa que é maligna, coisa que vai gerar morte. Agora, a mulher que foi criada para cumprir os propósitos de Deus começa a achar que aquilo é agradável. Está escrito na sua Bíblia que é agradável? Pode ler aí. Agradável aos olhos. A mulher já tinha sido enganada aqui. Para dar entendimento. Ela comeu o fruto e sabe o que fez? Deu para o marido também. Ela comeu daquele fruto e deu ao seu marido. Pastor, como é que funciona esse processo? Começa com a vontade. E aí é o perigo. A mulher, quando ela não estava, quando não tinha sido influenciada pela serpente, ela não tinha vontade, mas quando ela foi influenciada, tentada pela serpente, certamente ela está correndo risco. Fala para o seu irmão, ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Um irmão uma vez falou assim, pastor, eu posso olhar para uma mulher bonita na rua? Eu falo uma vez só. A segunda já é pecado. Não é verdade? Para que ficar olhando 3, 4, 5, 10 vezes? É, já foi atraído. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque se a gente não tomar cuidado, tem coisas que não é pecado, mas pode virar. Se você, olha o texto, olha como isso é interessante a gente entender. A Bíblia diz que a mulher foi atraída. No verso do capítulo 3, ela foi atraída porque ela viu que aquilo que ela começa a desejar uma coisa que não era para ela. Ela achou que aquilo era agradável aos seus olhos. E eu vou mostrar para você como é que começa essa gestação. Volta para Tiago agora, no capítulo 1. Vamos lá de novo. Tiago, capítulo 1. Eu quero ler só a parte B do verso de número 12. Eu vou esperar você achar. Nós vamos mostrar como é que vai nascer essa criança aí. Quando a mulher começa a se relacionar com a serpente, nasce um nenenzinho. Quem sabe como é que ele chama? Jezabel. É a serpente que começa a manipular a mulher e nasce o espírito de manipulação. Por que você não vai lá fazer isso? Você já ouviu essas coisas para você? Por que você não faz isso? Isso aí não tem nada a ver não, pode fazer. É o espírito da manipulação. Mas vamos ver como é que ele é gerado. Achou todo mundo? Tiago capítulo 1, verso 12, a parte B só. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Só até aí. Eu quero perguntar quem está pronto para suportar a aprovação. Meu irmão suporta a aprovação, minha irmã suporta. Porque suportando a aprovação, depois de ter passado por isso, por essa prova, você vai receber, olha a continuação do texto aí. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Agora, vamos ver essa gestação, como é que funciona aí. Verso 13. Ninguém pode, ao ser tentado e dizer, Senhor, sou tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele a ninguém tenta. Olha só como funciona agora, 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Agora presta atenção aqui, olha só o que, que a serpente fez na mulher e que está escrito nesse texto aí. Mas cada um é tentado, tentação não é pecado, amém? Pecado é você ceder à tentação, então tudo bem. Mas o texto está dizendo cada um, esse texto de Tiago, verso 14 que nós lemos, quando atraído e engodado. Então, na verdade, nós precisamos tomar muito cuidado quando nós somos atraídos por alguma coisa, por alguma situação, por algumas circunstâncias que vai gerar morte na nossa vida. E nós temos o discernimento de Deus para saber disso. Então, vou ler mais uma vez, e você percebe, olha só, mas cada um é tentado quando, só é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E olha o 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz ao pecado, o pecado é gerado e gera o quê? Morte. Você percebe aí algumas coisas? Depois que o pecado é concebido na nossa alma, o próximo passo é gerar a morte. Gera uma morte. Morte significa separação de Deus. Situação triste. E olha só. Então o diabo ele atraiu a mulher. E essa é a consequência de ser atraído e ser engodado. O diabo, ele comprometeu a identidade daquela mulher. E quando falo mulher, falo homem também. Porque eles foram atraídos para fazer algo que não deveriam fazer. Essa geração, aquela geração de Adão e de Eva, foram uma geração comprometida. Eles perderam a identidade em Deus. Eles perderam a herança e comprometeram a geração dos filhos. Olha só o que, que gerou aquela morte. Então, eu poderia falar muitas coisas aqui sobre gerar morte no reino das trevas. E o diabo, ele vem fazer o seguinte, ele vem enganar. A Bíblia diz que nos últimos dias, o diabo ele faria tudo, mas tudo para enganar os escolhidos. E ele se transforma até em anjo de luz, para enganar os escolhidos. Então tem situação que parece uma bênção. E a Bíblia tem um texto que eu sempre falo para alguns irmãos, e o próprio Deus diz o seguinte, sede simples como uma e prudente como uma. Tem gente que é pomba o dia todo. O que foi? Ah, sou pomba aqui. Deus mandou ser pomba. E tem outro que é o contrário, é só serpente. Tá vendo? Mas não é isso. O que Deus está dizendo, olha, toma cuidado com as coisas que você vai fazer. Olha, avalia, observa, vê se ali, vê se isso que vamos fazer, ou vamos assumir, não vai gerar morte para a nossa vida. Morte é um relacionamento, né? Essa morte que nós estamos falando aqui, é a separação do relacionamento com Deus. E o diabo, ele quer o seguinte, ele quer roubar o nosso relacionamento com Deus. Fala para o seu irmão, mas isso ele não vai conseguir. Então nós precisamos entender o que foi que Jesus falou naquele texto que lemos. Agora eu quero mostrar para você a maneira correta de morrer. Fala para o seu irmão, agora vai aprender como deve morrer. Porque Eva não ensinou nada para a gente, fala a verdade. Nem Eva, nem o marido dela, nem a situação, nem a circunstância, não é exemplo para a gente. Agora vamos mostrar a maneira correta de morrer e atrair e gerar. Fala, vamos aprender agora a maneira correta de morrer, de atrair e de gerar. Porque você viu a maneira errada. A serpente atraiu a mulher. Mandou ela olhar para aquela árvore que era boa aos olhos dela. Ela se sentiu atraída. Ela comeu do fruto. O que aconteceu com a mulher e o homem? Eles morreram. Foram separados do relacionamento com Deus. Foi muito fácil para a serpente. E eu quero dizer para você, hoje o processo de tirar as pessoas da igreja é o mesmo. Diabo ele não muda a sua estratégia. Ele atrai as pessoas e fala assim, pergunta para o seu irmão, atrai com coisa ruim? Falou, não, ele atrai com coisa boa. Ele atrai com coisa assim que você tem que ser atraído também. Então o diabo, para tirar alguém da igreja, ele atrai essa pessoa. E esse processo de atração é como lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 14. Cada um é engodado e atraído com a sua própria concupiscência, é aquilo que a gente gosta. E essa atração vai quebrar, vai nos separar do relacionamento com Deus. Isso aí já está resolvido. Agora vamos ver a maneira correta de morrer. Vamos lá em João de novo. Aí em João 12 agora. Quarto livro do Evangelho. João 12, verso 32. Todos acharam? Diz assim: mas quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto para mostrar o tipo de morte que ele iria morrer. Então agora olha só. Olha Jesus mostrando a maneira correta de morrer e ser atraído e gerar. Jesus diz o seguinte: ele está juntamente com seus discípulos ali. E Jesus é exemplo para mim e para você, amém? Jesus é o nosso mestre. Então, Jesus diz o seguinte: quando eu for levantado da terra. E sabe como ele foi levantado? Ele foi levantado aonde? Lá na cruz. Eles levantaram, eles pregaram Jesus na cruz. E eles levantaram Jesus ali naquela situação. E tem uma situação espiritual também. Mas ele estava dizendo isso para mostrar para os discípulos o tipo de morte que ele iria sofrer. E ele diz o seguinte: eu atrairei para mim, né, todos. Fala para o seu irmão, você foi atraído. Então você vê que é uma atração diferente, é uma atração sadia. Fala para o seu irmão, atração sadia pode. Então Jesus falou: olha, eu atrairei todos para mim. Não é aquela atração da serpente, com segundas intenções. Né? Isso envolve muitas coisas. Fala para o seu irmão, cuidado com as propostas de atração. Tem umas propostas que você fala, mas nem de longe eu quero isso. Mas quando admite a possibilidade, meu querido, o processo é o mesmo. Se você sabe que uma coisa não serve para você, que isso aí vai causar problema para você, foge da aparência do mal. Nós temos que fugir. Essa atração, ela é maligna, mas essa aqui é uma atração boa. Jesus está dizendo aqui no capítulo 12 que ele vai, quando ele for levantado da terra, ele atrairá todos a mim. Então, é uma atração que vai dar um exemplo como nós devemos servir a Jesus. Ele dizia isso para os discípulos para mostrar o tipo de morte que ele iria morrer. Então, eu quero dizer para você, e você diga para o seu irmão, a cruz é para atrair. Então agora nós vamos começar a entender o que vai atrair a minha vida e a sua vida, sabe? Não é mais o pecado, não são mais as coisas erradas, não é o engano. O diabo usa isso para atrair as pessoas, ele usa uma atração errada, ele usa uma atração maligna, ele usa subterfúgios, ele usa o engano, ele usa a mentira, ele usa a segunda intenção. E isso vai gerar um relacionamento fora do reino de Deus. E é gerado um relacionamento no reino das trevas, e isso vai gerar morte. Uma vez eu atendi uma moça, falou: pastor, estou namorando com um rapaz, ele não é crente, mas eu vou ganhar ele primeiro para mim, depois para Jesus. Falei: você vai ver o que vai acontecer. Passou 3 meses, está fora da igreja. Sabe, você não pode, e não deve, e não tem jeito de usar as armas do diabo para conseguir as coisas que você quer. Não tem jeito. Eu não estou dizendo que não existe casos que Deus transforme as pessoas. Eu creio nisso. Mas eu não creio que você pode usar um princípio errado para aplicar no reino de Deus. Porque as pessoas falam assim: pastor, eu queria, por exemplo, arrumar uma pessoa. Eu falo: olha, você, Deus prepara para você e você escolhe. Aonde eu escolho? No reino de Deus, não é verdade? Fala para o seu irmão, esse relacionamento tem que acontecer no reino de Deus. Aconteceu no reino de Deus, gera vida. Aconteceu no reino das trevas, gera morte. Então, Jesus estava dizendo o seguinte: eu vou atrair todos a mim. Então a cruz é um lugar que atrai as pessoas. Mas a cruz é um lugar de morte também. E aí, falar de morte na cruz é constranger. Fala pro seu irmão, vamos lá na cruz? Fala, vamos dar um passeio na cruz essa tarde? E dar um passeio na cruz é morrer para nós mesmos, morrer para a velha natureza humana. E às vezes, fala a verdade, dá vontade de descer da cruz uns minutinhos, fala: Jesus, dá licença um pouquinho, vou descer um pouquinho, daqui a pouco eu volto. É. Então, existe um apelo muito grande da nossa alma em nos atrair, para que nós saímos do processo de ser atraído lá para a cruz, porque o lugar do cristão é na cruz. Amém? O meu lugar e o seu lugar é na cruz. Se você não estiver na cruz, nós não vamos gerar nada. Fora da cruz, não tem como cristão gerar filhos para o reino de Deus. Então, para gerar muitos filhos, nós temos que morrer lá na cruz. A cruz, ele atrai as pessoas. A cruz gera pessoas. Então, o plano de Deus, para mim e para você, é que nós sejamos muito frutíferos. Fala para o seu irmão, você é frutífero. Na cruz. Fora da cruz não é justo, não tem como frutificar. É o processo da crucificação. É o processo de colocar lá na cruz o velho homem. Fala para o seu irmão, mata o velho. Ah, pastor, cheguei em casa e vou... Não é isso. Matar o velho homem. A velha natureza humana. Eu sempre brinco com os irmãos. A velha natureza humana, ela está morta. Mas ela pode ressuscitar qualquer minutinho. Sabia disso? Pode olhar para você, pode ver. Tem alguma coisa que tira você do sério? É lá que Deus vai trabalhar na sua vida. Você fala, pastor, tudo isso, menos essa situação aqui. Isso me tira do sério. E às vezes, muitas vezes, essas coisas que nos tiram do sério... É nessa área que Deus vai trabalhar com você esta semaninha. Olha que coisa linda. Amém? Então chega na sua casa, você, né? Cada um sabe da sua área. Você escreve e coloca lá no pinguim na geladeira. E fica preparado, porque Deus vai curar você disso em nome de Jesus. Você quer ver? Eu dou um exemplo no curso. Quem já ouviu falar no Hulk? No incrível Hulk. Ele não é um cara bonitão, né? Não é um cara forte? Mas quando deixa ele com raiva, o que acontece? Falo, nossa, irmão, tá verde. O que, que é isso? Está ficando todo verde. Ele bate em todo mundo, não é assim? Fala, tem irmãos na outra igreja que parece o incrível Hulk. Verdade. Porque tirou do sério naquela área que a gente não suporta. É naquela área que Deus está dizendo, deixa morrer. Essa velha natureza, e é verdade. Todos nós temos uma área na nossa vida que nós temos que deixar essa velha natureza humana morrer e levar essa área lá para a cruz. Fala para o seu irmão, domingo de cruz. É. Hoje nós vamos levar para nossa casa alguma área que nós temos que deixar na cruz. Hoje aqui a gente se arrepende, mas vamos levar na cruz e essa semana nós vamos ser treinados. Por exemplo, tem pessoas da outra igreja que gostam da respostão, já viu? Já viu gente que acorda mal-humorado naquela igreja lá de cima? Tudo bem o quê? Ela começa. Sabe? Na verdade, isso são áreas da nossa vida que nós precisamos ser trabalhados. Eu já vi casamento destruído, não por infidelidade. O casal se amava mesmo. Mas por algumas coisas que a velha natureza humana carregava lá da família. A minha mãe era assim, eu sou também. O meu pai era assim, eu sou também. Eu sou do mesmo jeito. E se quiser assim, tudo bem. Se não quiser, já sabe. É os italianos. Quem já viu italiano? Italiano é um bicho bravo. Meu sogro é italiano. Conversa pouco, cara feia, calabrês. Você já viu calabrês? Sim, bravo, dá bravo com tudo. Falei, meu Deus do céu. Mas o que? É a velha natureza humana dizendo, eu estou aqui, ó. Eu quero meu espacinho. Mas nós vamos matar ela em nome de Jesus. Então tem um relacionamento que não funciona no reino de Deus. É esse tipo de relacionamento, sabe? Que vai trazer amargura para o coração. Porque, fala a verdade, coisa mais linda no reino de Deus é você fazer feliz aquela pessoa que você ama. Você vai fazer tudo por ela? Então tem uma coisa que ela não gosta, não faça. Mas a velha natureza humana fica assim, faz uma vezinha só uma, aí você faz. Mas você não vai fazer mais, amém, irmão? É, precisamos se converter nessa área, porque é a velha natureza humana que quer trazer morte para o relacionamento da família. E na verdade, nós já deveríamos ser mestres nessa situação. Mas o que Deus está falando, vamos deixar morrer a natureza humana nessa área. E quando a gente faz isso, fica tão legal, sabe por quê? Você dá o troco no diabo. Porque tem gente, por exemplo, eu vou falar de mim. Quando eu não era crente, eu assim, uma pessoa, eu sou menos terrível, mas eu era mais ainda. Tem uns processos da minha vida. E todo dia a gente tem que fazer morrer a velha natureza humana. E eu me converti primeiro que a minha mulher. E eu chegava em casa, que ia para os cultos e voltava, e ela assim, só assistindo televisão. Eu falava, ó, a ímpia aí, ó. Ah, não quer nada com Deus. E eu aqui buscando Deus, tal, e orando, orando. Um dia eu fiquei invocado em casa. Cheguei invocado. Falei, Deus, se o senhor não mudar essa mulher, eu vou sair da igreja. Se o senhor não mudar ela, e sabe o que Deus falou comigo? Eu preciso mudar é você, cabeção. Você que tem que mudar. Foi a primeira vez que eu ouvi Deus. Deus falou, tem que mudar você. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente quer mudar os outros. Fala pro seu irmão, quer mudar alguém na sua casa? Fala, muda você primeiro. Fala assim, vamos combinar, eu mudo e você muda também. Então a gente muda e a velha natureza humana não tem mais poder sobre a nossa vida. Mas Jesus está dizendo, eu atrairei para mim, nós temos que ir para a cruz. E sabe o que eu fiz naquele dia? Eu falei, eu vou ter que ir para a cruz também. E aí eu fui para a cruz e falei, a partir de hoje, independente da atitude da minha mulher, você é um bom marido. E ela vai ver que eu fui transformado lá na cruz e ela vai querer ficar igualzinho a mim. E o processo é esse. E aí eu virei sangue de barata. Sabe o que é sangue de barata? Que não reclama de nada, não fala nada. Fala, tá bom, vamos orar e Deus vai e vai trabalhar nessa situação. Porque a gente, às vezes, somos muito colérico. O Pedro era colérico. Cortou a orelha do... Eu lá estava com Jesus, meteu uma espada, se bobeasse ele matava o cara também. É assim, a pessoa que resolve tudo na hora do nervosismo. Não, é nessa hora. E vai ter um dia dessa semana aqui que você vai, essa mensagem vai falar forte do seu coração. A tua alma vai falar assim, agora! E você fala, cala a boca! Agora é sua vez! Você fala, não, eu vou, aquela mensagem que o pastor Luiz pregou, vou ficar quieto. No trânsito, por exemplo. É. Você vai receber aquela fechada e a sua alma fala, fala agora. É. Não tem aquela propaganda, e agora? Que passa, a mulher tem 3 filhos e passa mais, é outra menina, né? Já viu? A tua alma fala, é agora. E você fala assim, irmão, oh, olha, vai em paz, Deus abençoe, um dia de paz para você. Porque você dá fechada, mas você já tomou também, fala a verdade. Então, a nossa alma, ela faz apelos para que nós não morramos lá na cruz. E depois que a gente morre na cruz, fica muito mais fácil os nossos relacionamentos. Amém? Então, Gênesis 1:28. Vamos lá agora, volta e vamos lá. Nós estamos encerrando aqui. Gênesis 1:28. Olha só a promessa de Deus para aqueles que morrem lá na cruz. Todos acharam? Deus falou ao homem e disse. Disse o que para ele? Quem que é fecundo? Quem é fecundo aqui? Fala para o seu irmão, Deus falou essa palavra para você. Sede fecundo, frutificai e multiplicai. Essa palavra que Deus falou, até hoje ela está em operação. Homem, ele foi gerado para ser fecundo, amém? Mas o diabo falou, eu preciso arrumar um jeito de deixar ele estéril. O problema na nossa vida... Vamos ter. Jesus não mentiu para ninguém. Mas tem? Tem? Olha, essa palavra bom ânimo, ela é a vitamina para a gente vencer qualquer dificuldade. Porque tem gente que você não precisa nem perguntar se ela está desanimada. Tudo, meu irmão? Tudo. Parece o Zé Buscapé. Tudo. Já assistiu aquele desenho do Zé Buscapé? Que a mulher fala, homem, vai trabalhar, homem, já viu? Vocês não assistem isso? Ainda passa lá no... É. Aí o cara não quer nada, tá desanimado, nunca pode nada, nunca quer nada, nunca pode nada. Mas eu estou falando com os vencedores, em nome de Jesus esta tarde, amém? Os frutíferos. Nós precisamos entender isso. Então, Deus falou essa palavra e ela está em operação até hoje na nossa vida, independente da situação que nós vamos passar. Mas olha, o apóstolo Paulo, vai no 2 Coríntios agora, vamos encerrar aqui. 2 Coríntios, no capítulo 4. Segundo Coríntios, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. 2 Coríntios está na segunda divisão. Opa, pera aqui, está aqui. É Novo Testamento, desculpa, estava... Misericórdia, Jesus. Quem achou 2 Coríntios aí? Vamos lá, no capítulo 4, verso 7. Eu quero que você leia junto comigo. Vamos lá. 2 Coríntios, do capítulo 4, 7 em diante. Temos, porém, ouro. Verso 8. Nove. Só até aí. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Eu estou falando aqui, ele está falando dos vencedores. Quem é atribulado aqui? Quem tem dificuldade? Quem tem problema? Todos nós temos. Mas é o seguinte, com tudo isso nós somos frutíferos. Sabe o que ele está falando? Existem algumas coisas que vão acontecer na nossa vida. E nessa hora, o diabo vai vir e falar assim, você é frutífero? Desse jeito aí, com essa vida? Todo enrolado desse jeito? Sim, porque Jesus, e se você continuar lendo o texto, nós vamos, né, com toda essa situação, nós vamos refletir a glória de Deus. Olha só o verso 11. E assim nós vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne, o quê? Ah, então, essas coisas, a vida de Jesus vai se manifestar nessa carne mortal. Então, eu quero dizer para você, permita-se morrer nessa tarde. Fala para o seu irmão, vamos morrer nessa tarde. Para que a vida de Deus, para que a palavra de Deus, para que a palavra de Jesus opere em nós. E se você morrer, para Deus, vai ser frutífero. Eu quero orar com vocês agora. Eu quero dizer para você assim que, muitas vezes, quando você ouve uma palavra dessa, você fala, pastor, mas eu estou com um problema no meu casamento. Mas eu digo, você é frutífero. Eu estou com um problema, estou desempregado, eu continuo dizendo que você é frutífero. Mas o apelo da nossa alma, do inferno, dos demônios, é para você. Primeira coisa, desanima. Você tem que desanimar, você não aguenta mais. Faz um mês que você está assim. A Bíblia diz que tinha um homem, no capítulo de João, ele estava 38 anos esperando um milagre. Ele não conseguia andar. Quem está esperando um milagre há um mês? Há um ano? Dois? Três? 5, 25. Você não é tão velho assim também, né? E aquele homem, sabe o que ele fez? Ele não desistiu de crer que Deus ia mudar aquela situação. Ele não desanimou. Podia ser que alguém falasse, tá vendo esse cara aí? Não tem jeito. Tá na igreja todo dia, ó. Tá, vai lá, ó. Tá com essa cadeira de roda aí, ó. As águas se movem lá. Mas ele não desistiu. E o segredo, vou falar para você, não desanima. Persevera. Sabe, não deixa as lutas embaçar. Queria chamar a equipe de louvor aqui, porque às vezes tem um apelo da nossa alma. Fala assim, ó, não tem mais jeito, isso aí não vai mudar. Eu quero dizer para você que Deus vai mudar muita coisa na sua vida esse ano, em nome de Jesus. Pastor, eu estou atribulado, eu tenho sido perseguido, tem acontecido muitas coisas na minha vida. Mas você é frutífero e vencedor. Sabe por quê? O apelo da nossa alma é para a gente desistir, é para a gente desanimar. É para que a gente volte atrás, mas você não vai voltar atrás. Você vai perseverar. ainda que o homem exterior se corrompa, o apóstolo Paulo diz isso, o nosso homem interior, ele se renova a cada dia. Deus te trouxe aqui para renovar sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento com seus filhos, com a sua família, porque para você, esse mês de novembro, Deus vai te dar uma grande vitória. Eu profetizo que o mês de novembro vai ser um mês de colheita na sua vida. Amém? Então, esse mês de outubro, persevera, não desanima, não. Se tem tudo para desanimar, fala, eu vou crer mais um pouco. Porque a Bíblia diz que a nossa fé vence o quê? Vence o mundo. Então eu queria que você ficasse em pé agora, quero orar para você. E cada um na sua dificuldade, cada um com seus problemas, mas Jesus ajudando a todos. Nós vamos orar, vamos pedir para o Espírito Santo. Talvez a sua visão está embaçada ainda. Talvez você está olhando e não conseguiu enxergar tudo aquilo que Deus preparou para você. Mas eu digo para você, vamos olhar para o alvo, vamos olhar para a cruz, vamos morrer na cruz. E quando a gente morre na cruz, morre a natureza humana. E sabe o que acontece? Quando você ressuscita da cruz, ressuscitamos juntamente com Ele, com Jesus Cristo. E faz nova todas as coisas. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nessa tarde declarando que nós morremos para o mundo. Nós morremos para a velha natureza humana. Senhor, nós não estamos com os olhos fechados para as dificuldades, para a tribulação e problemas. Senhor, mas nós vamos suportar as pressões, porque a grande vitória é quando o fraco se torna forte. É quando as pressões vêm para nos engolir e a gente em Deus, nós nos tornamos fortes, poderosos. O grande segredo é quando o fraco se torna forte. Senhor, na nossa fraqueza, na nossa dificuldade, nós vamos vencer. Nos ajuda a vencer. Nós estamos aqui porque nós cremos no Senhor, nós cremos no Teu Filho, ó Deus. Nós cremos que o Senhor está trabalhando, a Tua palavra diz que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam, Isaías 64. Senhor, então nessa tarde o Senhor está trabalhando para muitos irmãos aqui. Meu irmão, Deus está trabalhando na sua causa. O Senhor está trabalhando para você porque você está esperando nele. Senhor, e a Tua palavra trabalha em todos os aspectos. Você que tem causa na justiça, o Senhor vai te dar uma vitória. O Senhor vai fazer. Ah, o Senhor vai gerar coisas do Espírito e vai te dar uma vitória. Senhor, existem tantas coisas embaraçadas. Deus está desembaraçando muitas coisas nessa tarde. E você vai receber a tua vitória. Você vai se surpreender. Senhor, nós vamos lá na cruz. Senhor, nós nos recusamos a descer da cruz. A cruz é o nosso lugar. Senhor, nós não queremos reagir. Reação humana com a nossa vontade, não. Senhor, nós estamos ainda na cruz. Senhor, eu sei que ainda a nossa vontade humana, as nossas reações carnais, Senhor, nós vamos nos despojar de todas elas. Nós queremos, Senhor, é a Tua palavra. Nós queremos, Senhor, que o Senhor ministre na nossa vida, no nosso coração. Senhor, porque nós precisamos entender, nós queremos viver o melhor de Deus. Senhor, como a serpente atraiu a mulher, como a serpente destruiu aquele casamento, Senhor, nós estamos aqui com o espírito aguçado e nós vamos é nos converter, nós vamos mudar os nossos relacionamentos, a forma de reagir, Senhor, porque nós queremos é o Teu reino, nós queremos é a cruz. Senhor, então nos ajuda, Pai, para que nós possamos frutificar. Senhor, e quando a gente morre, a gente frutifica. Se a gente não morre, a gente fica isolado no nosso, nos nossos próprios desejos, nos nossos próprios entendimentos. Em nome de Jesus, eu queria que você orasse agora, no teu coração, naquela área que você precisa morrer. Ora você em Deus, em nome de Jesus.